No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Câmara aprova reforma do imposto de renda com ampliação da faixa de isenção para R$ 2.500 para pessoa física e redução de última hora da tributação de lucros e dividendos de 20% para 15% após negociação com o governo. Marconi Faria, acusado de ser lobista da empresa Precisa Medicamentos e ligado a Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro, apresenta atestado médico e falta a depoimento na CPI da pandemia, repetindo a estratégia de Marcos Tolentino. Atos bolsonaristas do 7 de setembro trazem preocupação à população brasileira sobre tentativa de insurreição contra a democracia do país. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 3 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
O comentário
de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Em meio a tantos acontecimentos no nosso país, os imbróglios na CPI da pandemia, essa aprovação da revisão das regras do imposto de renda, a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação dos territórios indígenas, a própria discussão da reforma eleitoral no Congresso, um tema que passou quase despercebido foi o fim dos debates em torno dessa indecente mini-reforma trabalhista no Senado na última quarta-feira. Para isso, eu farei a leitura da coluna do jornalista Leonardo Sakamoto, publicada ontem no site UOL, onde ele disseca o tema e que tem o título "Senadores fazem rebelião dos jabutis e sepultam nova reforma trabalhista". Diz o Sakamoto: o Senado Federal enterrou a proposta de nova reforma trabalhista de Jair Bolsonaro nesta quarta, ao rejeitar, por 47 votos a 27, a medida provisória 1045. Com isso, mandou um recado ao governo: apresente um projeto decente para a geração de empregos e outro à Câmara dos Deputados, respeite os vizinhos. A reforma foi embutida em uma MP editada originalmente para reduzir jornadas e salários em meio à pandemia, a fim de proteger empresas e empregos. Com a intervenção do Ministério da Economia, o texto ganhou dezenas de emendas estranhas à proposta original na Câmara, os chamados jabutis, tornou-se uma reforma trabalhista. Entre as mudanças estavam programas de empregos que precarizavam relações de trabalho, limitavam proteções, reduziam a renda dos trabalhadores, criavam categorias de empregados de segunda classe e pioravam as condições de serviço dos mais jovens. Mas também alterações em leis cortando horas extras, dificultando o acesso à justiça gratuita e até atrapalhando a fiscalização de trabalho escravo. O texto ganhou a antipatia de senadores da oposição, de independentes e até de aliados do governo pelo conteúdo, mas também pela forma como foi apresentado, cheio de jabutis, com pouco tempo para discussão. A MP caducaria no dia 7 de setembro, e sem a certeza de que a Câmara respeitaria as mudanças feitas pelos senadores. Ainda estava fresca na memória dos senadores o passa-moleque da MP 1040, que simplificou regras de abertura de empresas e reduziu a burocracia nos negócios, em que jabutis retirados pela presidência da casa foram reinseridos posteriormente pelos deputados. Este é um procedimento absolutamente indevido e inaceitável, que fere o processo legislativo, que fere a soberania de cada uma das instituições, a independência e autonomia de cada uma das instituições, afirmou o presidente Rodrigo Pacheco no dia 5 de agosto. Nada adiantou o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, ter costurado um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que fossem removidas as alterações na CLT do projeto, como o afrouxamento da fiscalização ou a redução da justiça gratuita. Bezerra chegou a colocar seu cargo em jogo para garantir a aprovação. O clima no Senado, porém, era mais... Aham, Cláudia, senta lá. É uma rebelião contra essa prática dos jabutis de forma exagerada. Não dá para introduzir matéria estranha toda hora, com votação do plenário em regime de urgência, com pareceres exarados no último momento, afirmou o líder da minoria, senador Jean-Paul Prats. Em 2017, o Senado Federal abriu mão de seu papel de Câmara Revisora, deixando passar a reforma trabalhista sem a aprovação das mudanças desejadas pelos senadores, sob a justificativa de que o país tinha pressa. Como consequência, houve muito ranger de dentes porque não foi honrado o compromisso de que essas propostas seriam aprovadas em forma de lei logo na sequência. Agora, ao que tudo indica, o Senado aprendeu a lição. A má qualidade do projeto, sob o ponto de vista dos trabalhadores, também foi tema constante das conversas entre os senadores no plenário nesta quarta. O resultado da votação também foi um recado quanto à insatisfação de senadores frente aos últimos movimentos de Jair Bolsonaro. Mesmo parlamentares da base querem que o governo pare de fomentar o caos e trabalhe. Cobrado por um projeto nacional de geração de postos de trabalho decentes para a sociedade diante de 14,4 milhões de desempregados, o governo Jair Bolsonaro tem defendido um receituário que reduz direitos em nome de uma hipotética abertura de vagas. A história recente mostra, contudo, que apostar no crescimento do número de empregos através da flexibilização de regras trabalhistas e de proteções não funciona. Pelo contrário, precariza ainda mais a vida dos vulneráveis. Após 4 anos da aprovação da reforma trabalhista, essa aposta não deveria mais fazer sentido, em razão da inegável piora nos indicadores de desemprego, de subutilização da força de trabalho e de precarização da ocupação e empregos no país, afirmou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, em nota técnica sobre a MP 1045. O governo Bolsonaro aproveitou o momento de fragilidade da economia trazido pela pandemia para justificar a aprovação das mudanças estruturais embutidas nas justificáveis medidas emergenciais da MP 1045. Há uma certa coerência nisso. Afinal, Bolsonaro criticou duramente nas eleições proteções conquistadas por trabalhadores em décadas de lutas. Em sabatina a empresários, em julho de 2018, deixou claro que o trabalhador vai ter que decidir se quer menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. E um mês depois, propôs que jovens tivessem menos direitos ao ingressar no mercado de trabalho. Para sobreviver à crise, trabalhadores expulsos do mercado formal tornaram-se vendedores de comida na rua e motoristas e entregadores de aplicativos. Para o governo, são empreendedores. Para os críticos, são precarizados. Discussões sobre como melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população deveriam ser prioridade do Palácio do Planalto. Jair, contudo, prefere viajar o Brasil para inaugurar pinguela, andar a cavalo e ameaçar o STF.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.